Bruno Mendes.
Muito bom dia, galera esportiva. Segunda-feira, 29 de julho de 2019. Começando mais uma edição do programa Bate-Bola Nacional. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio. E nesta segunda-feira vamos curtir mais um pouco da entrevista que Sérgio do Bocage fez com um dos maiores jogadores de todos os tempos para a série Os Setentões da TV Brasil, Gerson Canhotinha de Ouro. Dentre outros assuntos, ele vai falar da relação com o técnico Flávio Costa, como foi marcar Garrincha no clássico Botafogo-Flamengo, além dos duelos com Rivelino e Pelé. Acompanhe a partir de agora essa entrevista no som da Rádio do Brasil.
Rádio Nacional. Você fala do Freitas Solis e o Flávio Costa, que mandou você marcar o Garrincha.
É, o Flávio também. O Flávio foi um grande treinador. Eu tive essa diferença com ele, infelizmente, mas ele foi muito amigo, né? Grande treinador. Vou falar de Flávio Costa. Treinador é redundância. Treinador de seleção. O problema todo é que nós estamos fazendo uma excursão, que naquela época era o Campeonato Carioca, e excursão. Rio, São Paulo, e excursão. Você voltava já terceira rodada do Campeonato Carioca. Tinha férias, tinha
nada disso aí. 90 jogos por ano.
E engatava tudo. Mais seleção. Então, nós fomos fazer uma excursão e o Joel, que era o ponta-direita, fez a ponta esquerda, toda a excursão.
Uhum.
E o ponta-direita era Zé Luiz Carlos Cazuza. Voltamos da excursão. Vamos jogar a decisão do campeonato com o Botafogo. Nós estamos na frente do tanto campeonato com o Botafogo. Corri esse time. Chegou na sexta-feira do apronto. Ele me chamou, falou assim: vou botar você na ponta esquerda para auxiliar o Jordão na marcação do Mané. Eu falei: não estou entendendo. E você vai tirar o Joel, que veio a excursão toda e era o artilheiro do time, foi o artilheiro do time na excursão? Não estou entendendo. Ele falou: não, fica melhor assim e eu vou botar o Nelsinho, ex-treinador, uhum, que veio do Madureira, bom jogador, mais marcador que eu. Vou botar o Nelsinho no meio do campo. Eu aí argumentei com ele, mas escuta, Flávio, o Nelsinho é mais marcador que eu. Por que que não bota o Nelsinho, já que você quer botar, na ponta esquerda? Que eu já acho errado. Falei pra ele, que eu já acho errado você tirar o Joel, que está se sacrificando, claro, ali, que não tem nada que fazer ali, tá certo? Mas se é problema seu, que é treinador. Quatro, já que você está me perguntando, eu estou falando. O mais razoável é você botar o Nelsinho para ajudar a marcar, e eu no meio do campo, eu auxilio ali. Não. Se não.
Tirou a criação do meio e não botou o marcador ideal.
Tá certo. Aí, falei, bom, então você faz o que você quiser fazer. Aí foi no Joel. Aí o que que o Joel fez, corretamente, que eu faria a mesma coisa, pegou a mala dele e foi embora da concentração. Tá certo? Aí eu falei pro Jadir, que era o capitão, falei: Jadir, eu não vou jogar. Você arranja outro para botar no meio. Joel já foi embora. Todo mundo concordou com o que eu estava argumentando. Claro. E com o que o Jadir argumentou como capitão do time. Falei: olha, eu não vou jogar não. Você manda botar o outro aí, porque já achei uma safadeza que fez com o Joel, tá certo? Uhum. E eu não vou deslocar daqui para lá. E um outro detalhe também. Hoje aqui, eu sou o único jogador na seleção brasileira. Sou jogador de seleção brasileira, tá certo? E sou tapa-buraco no Flamengo? Estou de brincadeira, eu não vou jogar. Aí, uma confusão danada, não tinha o que fazer. Aí o Jadir falou: Gerson, tem que ir. Bom, aí eu fui pra ponta para ajudar o Jordão. Foi mais um João do Mané, que teve um gol lá, eu acho que foi o primeiro gol. Não vou nem de me lembrar disso, mas vale a pena, né, pelo jogador excepcional que era.
Vocês eram amigos?
Eram amigos, claro. Ele deu um drible, nós dois, um pedaço de um palmo de campo, que eu e o Jordão, naquela época, os repórteres podiam ficar encostado à linha de fundo. Hoje aqui não pode, né? Ficar lá atrás, na linha de fundo. Eu e o Jordão só fomos ver o gol quando a galera começou a gritar. Nós dois embolamos com os fotógrafos que estavam ali, do triplo que ele deu na gente. Chutou a bola bateu no Vanderlei e entrou. Foi 3-0. Com 2-0, eu larguei tudo e fui pro meio do campo.
não precisava, não dava mais para marcar, não, né?
E outra coisa, jogar contra o Botafogo naquela época era brincadeira. E o Nilton Santos, depois que eu fui para o Botafogo, o Nilton Santos falava isso. Que o Nilton dizia o seguinte, que quando eles escutaram a escalação, que no vestiário escuta, né?
Uhum,
ou pelo menos escutava. Hoje não sei. Maracanã hoje, mas mais Maracanã. Já destruíram o Maracanã todo. Esses entendidos em futebol, em engenharia, essas coisas todas aí. E quando ele escutou que o Nelson ia jogar no meio do campo e eu ia para marcar, ele disse, olha, esses caras estão de brincadeira. Isso é palhaçada deles. Eles estão anunciando uma coisa que eles não vão botar. O Nilton disse isso. Me disse isso. Mas quando eles entraram em campo e viram isso, tipo, estão de brincadeira. E 3-0, e ele dizendo... E 3-0 foi pouco, hein? Falando pra mim. Ainda me gozando, eu no Botafogo, ele ainda me gozando daquele jogo final.
Então, antes de ir pro Botafogo, você tem uma história em Leão, que você foi expulso e a torcida pediu pra você voltar. Você já tinha vivido ou viveu isso em algum outro momento?
Não. E pediram pra sair Ferretti, que era o grande ali, o centroavante nosso. Teve lá um desentendimento, uma confusão e tal, e o árbitro, nós estamos fazendo uma excursão ao México, ele jogava em tudo. Capital, Guadalajara, Monterrey, Toluca, Puebla, Morelia, jogava por esses troços todos aí, essas cidades todas aí, grandes cidades.
Mas você estava pelo Flamengo?
Também, pelo Flamengo.
Isso.
Flamengo, era sempre a mesma coisa. E às vezes a gente encontrava lá. Encontrava lá. E aí fazia parte do torneio lá. Então, fui expulso no arranca-rabo lá. E a galera começou a jogar troço dentro do campo. Almofada, jogando, que não. Ninguém estava entendendo nada. E aí parou tudo lá. Aí entrou um manda-chuva lá, que eu não sei quem era. Falou com o juiz, falou um monte de negócio. Aí, tudo bem, eu voltei. E fui pro jogo.
Suspendeu o cartão.
Suspendeu o cartão, cara, não.
E aí, como foi o Botafogo jogar ao lado do Garrincha?
Jogar ao lado do Garrincha era fácil, porque até na seleção brasileira, porque da meia direita pra ponta direita não tinha esquema, era o Mané. Era você jogar a bola ali e largar ele. E ir fazer outra coisa. E deixar ele, que ele fazia tudo e dava pra você. Quantos centroavantes ele fez? Quantos? Homem de ponta de lança, armador, ele fazia tudo. Então era fácil.
O Mané dava passe ou assistência?
O Mané.
Porque hoje em dia é assistência, né?
É, hoje em dia não tem nada. Hoje em dia a gente não sabe fazer nada. Chute pra frente é lançamento hoje. Né? Drible é. Eles ficam dançando, fazendo. Que não era nada. O Mané fazia. Aí eles dizem, mas o Mané fazia isso. Hoje não ia poder fazer. Não ia poder fazer de vergonha. Nunca mais vai aparecer um Mané. Nunca mais. E até hoje eu tenho minhas dúvidas quem jogou mais. Se o Pelé ou se o...
Eu também.
Tenho minhas dúvidas. Porque eu joguei com os dois e contra os dois. O Pelé, você ainda imaginava o que ele ia fazer. Estou discutindo tecnicamente.
Sim.
Você entendia o que ele ia fazer. Quando você chegava, ele já tinha feito. Porque ele pensava muito certo na frente de todo mundo. E o Mané, você não sabia o que ele ia fazer. Era um negócio desconcertante. Então, ele parava aqui, ia levando a bola para cima de você. Você ia recuando. Aí o cara lá de trás, tá. Aí tá bom, parava. Aí de repente ele vinha e dava aquele drible. Quando ele fazia assim, ele jogava o corpo para um lado e empurrava a bola para o outro. Como é que você vem para cá e vai para lá? Você não é elástico? Tá certo? Mas ele sabia aquilo, que era o drible dele. Você vê, tem um filme até que tem quatro russos em fila. Parecia aquele boneco de fazer, João Tremoso, você empurrava, voltava. Ele fazia assim, os quatro vinham para cá. Ele voltava, os quatro voltavam. Aí os quatro iam para o lado, ele passava.
E te puseram para marcar ele um dia.
Me puseram para marcar ele. Negócio de maluco. Então.
O Botafogo foi sua melhor época em clube?
Não foi a melhor época, mas uma das melhores. Eu graças a Deus, eu não posso reclamar de nada. Eu joguei nos principais times, fui campeão em todos os times, joguei na principal seleção mundial, que todo mundo fala, eu acho também, né, pelo conjunto, e fui campeão do mundo. Eu não tenho que reclamar de nada. Eu comecei campeão e saí campeão.
Então, mas a gente tem que falar que você passou também pelo São Paulo. No São Paulo você pôde até se dedicar só depois da Copa, né?
É, porque o
São Paulo marcou também você?
É, eu fui para o São Paulo em 69, nas Olimpíadas, nas eliminatórias. Eu já era de São Paulo. Eu sou campeão do mundo de São Paulo. Eu fui para São Paulo porque já estava dizendo que eu não podia mais, não jogava mais, já estava velho, 29 para 30 anos, então. E o Saldanha contestou isso até o final dele. Assim, Sandro Moreira, até o final, que não foram a favor da minha vinda. Então. Bom, fui para São Paulo. Quando cheguei em São Paulo, a imprensa paulista também não acreditava muito. Já estava veterano, então. Mas titular de seleção brasileira, até então, as eliminatórias. Aí chegamos no São Paulo, e eu fui num treino. Eu conhecia Paraná, já tinha estado comigo na seleção brasileira. Dias, foi meu companheiro nas Olimpíadas de Roma. E Jurandir, na seleção brasileira. Não conhecia mais ninguém. Aí chegamos lá, a treinar na cidade Bradesco, né? Tinha um campo e tal. Aí cheguei lá, falei para o Paraná, olha aqui, isso é São Paulo, cara. E esse festival que está aí? Só falta uma leitoa aqui para o festival. Quando é que nós vamos treinar, cara? Ah, Paraná falou assim, esse é o time de São Paulo. Tinham 44 jogadores. E 44 jogadores que para você formar um time, Zezé Moreira, formar um time é para a gente parar para pensar. Formar um time, ele teve que trazer Paulo, na ponta direita, Gilberto, tudo da base, para lateral esquerda.
Além dos 40.
Não, está tudo lá. Tudo lá. Nós estamos lá. Mas para ele formar um time, para disputar o campeonato paulista, o primeiro campeonato, que nós fomos campeões, ele teve que trazer Paulo da base, Gilberto da base, Edson Cegonha do Corinthians, vai contando aí, Toninho Guerreiro do Santos, a titulares. Bom, aí, que antes era treinadora de Ed Lameiro, que depois saiu, entrou o Zezé. Então, montou esse time. E tinha alguns reservas bons. Mas 30 e não sei o que foram embora. Não tinha condição de jogar no time de São Paulo. Nós fomos campeões. Aí, segundo campeonato, veio o Brandão, Oswaldo Brandão. Que tinha o lateral direito, que era o Forlán. Que veio também do Uruguai. Estava nessa lista. E aí, no segundo campeonato, veio o Pedro Rocha. Era o mesmo time com o Pedro Rocha. Melhorou.
Bom reforço.
E nós fomos campeões. E o São Paulo não era campeão há 12 anos.
Isso. E quase foi campeão brasileiro também, né?
E quase foi campeão brasileiro.
71, né?
Isso.
O Atlético.
É.
Na época do Paulistão, você enfrentou Rivelino e enfrentou Pelé. Como eram esses jogos? Boas lembranças?
É, boas lembranças. O Rivelino, por exemplo, eu queria levar ele para o São Paulo. E ele não quis ir. Ele dizia, como é que eu sou que era o quê? Do Parque.
Garoto do Parque, né?
Como é que eu vou fazer? Corinthians, você tá maluco? Ou pro São Paulo? Ué, qual é o problema? Você aí não vai ganhar. Não vai ser campeão. E nós vamos ser campeões. É melhor você vir pra cá. Porque a gente era muito amigo, muito parceiro. As famílias se conheciam também. Ele é um parceirão. Gente da melhor qualidade. Aí, falei, vem pra cá. Tem que me juntar os bons, naturalmente. Quero os bons. Vamos ver. O Edson já não veio? Falei, o Edson jogava no meio do campo com ele.
Uhum.
O Edson veio.
Cegonha.
Embora. Aí perdeu o campeonato. Falei, e aí? Olha, estamos numa festa aqui. Quer vir na festa? Vê só para tomar o chope. Porque ganhar você não ganhou nada.
E enfrentar o Pelé? Você enfrentou o Garrincha e teve o Pelé também.
O Pelé era difícil? Era difícil, era complicado. Porque o ataque do Santos era o ataque da seleção brasileira. Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Né? Zito, Mauro, goleiro,
Gilmar.
Era a base da seleção de 58, 62. Essa base. Era difícil. E principalmente lá na Vila. Lá era mais difícil ainda. Hoje a Vila, beleza. O campinho lá era um campinho.
Você teve algum duelo com o Pelé diretamente, você lembra?
Não, diretamente, né? Quase sempre, porque ele ficava por ali, né? No meio do campo. Eu e Edson, que antigamente jogava 4-2-4. O único que jogava 4-3-3 era o Botafogo, que o Zagallo fechava o meio. Era tudo 4-2-4. Então, um homem de frente vinha ao meio do campo buscar jogo e tal. E a gente sempre se...
Nunca teve problema?
Não, eu nunca tive problema com ele. Eu cercava mais. Não era de combate, como o meio do campo do Santos também. Não era de combate. Era o Lima e o Mengalvo, né? E o Zito. Era Zito e Mengalvo. Às vezes Zito e Lima. A gente não se estranhava. Então eu jogava ali, porque antigamente a gente jogava e deixava jogar. Esse marcador trombador, carrinho, isso não tinha. Eu entrei num time, no Flamengo, que no meio do campo era o Dequinha. E depois o Carlinhos.
Violino.
É, violino. Você vê. Então, eu entrei no meio do campo, se eu desse um chute pra cima, sem necessidade, no desafogo, dá pra qualquer lado. O cara vê, tá pensando que você tá onde? É só isso? Vai sair. Bota a bola no chão, cara. Então, antigamente, era isso. Então, você não tinha... O chutão era um negócio raro. Uma trombada, um carrinho... Pô, nem pensava.
Tem uma história que você parou de jogar quando o Duque quis te ensinar a bater na bola. É folclore?
Não. Ele era um bom treinador, experiente e tudo. Mas, às vezes, tem certos treinadores que cismam com umas coisas. E não dá pra você tirar da cabeça do cara. E num belo dia lá, estamos treinando, era o Gil, o ponta.
O búfalo.
É, búfalo forte, ia pra dentro. Eu falei pra Gil, você só tem que entrar na diagonal quando o quarto zagueiro não estiver. Pra eu ter espaço pra botar a bola ali. E isso não dá chance do central cobrir. Se você entrar com o quarto zagueiro, eu vou jogar atrás do quarto zagueiro. E atrás do quarto zagueiro tem um goleiro. Aí puxa pra cá, Gil entrava e puxava pra cá. Aí eu dizia pra ele, não precisa me olhar, basta olhar o quarto zagueiro, fazer isso com o Jairzinho. Né? Fizemos isso na Copa do Mundo, o Jairzinho entrou sozinho. Fiquei lá bastante, o Duque parou o treino. Parou o treino. Rogério, o Gil tá toda hora entrando, você não tá lançando, não sei o que e tal. Se ele fala comigo, né, Rogério, o que tá vendo? Não está lançando pro Gil, o Gil está entrando, então. Era um argumento. Agora, para todo mundo, e naquela época, treino era.
Todo mundo
era lotado. É. Aí eu falei no mesmo tom que ele. Falei, não, eu já falei com o Gil que ele só pode entrar quando o quarto zagueiro sair. E às vezes que o quarto zagueiro saiu e ele entrou, pela velocidade dele, pela inteligência dele, pela força dele, ele fez os coisas certas. Agora, eu não posso lançar o quarto zagueiro estando ali. E outra coisa, já que você sabe muito, bota outro que eu vou sair. Tirei a camisa e fui embora. E ele ficou lá falando, pai, amor. Eu ainda disse para ele, quando você era reserva do Canto do Rio, eu já era titular com 16 anos. E tchau, vou embora.
Nacional, a mais querida do Brasil.
Está aí mais um pouco da entrevista de Gerson para a série Os Setentões da TV Brasil. Prometemos voltar nesta terça-feira com mais depoimentos desse grande ídolo do futebol brasileiro. Ponto final em mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Logo mais, ao meio-dia e 40, André Luiz Mendes comanda a segunda edição do Bate-Bola. Fiquem agora com Walter Lima, Mancheta Filho, César Farcioli e o Revista Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-bola, bate-bola. Bate-bola.